E voltamos à nossa conversa com o consultor, com o palestrante, ele que também durante muito tempo foi consultor em investimentos, Thiago Buerg, que está aqui comigo. Estamos falando sobre startups. Ele é um investidor em startup, um anjo, como ele fala. Aí eu queria aproveitar um pouquinho para conversar com o Thiago sobre os jovens de hoje. Muitos deles querem fazer algo que dê certo. O sonho da grande tacada. A grande tacada, pelo que você está colocando, está exatamente onde a gente menos espera, ou seja, a gente pode ter aí perto de nós uma oportunidade e a gente não está percebendo.
Sim, Gilson, nós podemos ter muitas oportunidades. Na verdade, a gente tem que abrir o olhar para o novo. Nós estamos muito habituados a olhar só para o velho, né? Então a gente tem que olhar para a coisa nova, para a inovação e começar a entender que isso faz parte da realidade. Puxando o gancho dessa molecada que está vindo agora, eu digo uma coisa assim, muito importante, Gilson, que a crise ela tem um lado muito positivo no país. E a crise que nós passamos agora, recentemente, ela traz a necessidade de empreender. Boa parte da população, antes de 2014, eles queriam, a cabeça das pessoas era passar no concurso público e trabalhar para o resto da vida. Você estava comentando isso há pouco tempo. E não acho errado passar no concurso público, mas a onda que vem daqui para frente, e é uma onda que não volta mais, é uma onda de empreender.
Cheguei na terceira idade, cheguei aos 60, estou me aposentando e penso, acabou, agora eu tenho mais é que curtir o fim. Ou muita gente pode virar um empreendedor de uma startup exatamente quando chegar na terceira idade.
Sem sombra de dúvida, Gilson. A pessoa que passa dos 60 anos de idade, ela tem uma coisa que o jovem não tem. Ela tem uma visão muito melhor de mercado. Um grande exemplo disso é a Reserva. A Reserva, uma fábrica de camisas, eles contratam pessoas acima de 60 anos de idade. Porque a forma como eles vendem, a forma como eles conquistam as pessoas é diferente. Eles já têm vivência de mercado. Muita da molecada nova que entra no mercado, eles querem entrar já fazendo sucesso. E as pessoas mais velhas, elas já têm uma visão diferente. Elas sabem como conduzir o negócio. Então, eu acho que a gente consegue unir a força dos dois. Então, se a gente parar para pensar, a molecada ela tem muita força, mas não tem a técnica. E o mais idoso ele tem a técnica, mas já não tem mais a mesma força. Então, se a gente unir as duas coisas, nós temos uma empresa de sucesso.
Significa que eu posso envelhecer, o que não pode envelhecer são minhas ideias.
Exatamente.
Agora, o dom, a startup, aquela coisa de buscar a solução, eu gostei muito da tua colocação da dor, do atrito. Muita gente fala, isso tem que ter dom. Tem gente que tem um dom de olhar para as coisas e achar uma solução para os problemas. Ou não, a gente pode se educar a ser um empreendedor, inovador, de tentar fazer mudanças.
Gilson, dom, eu acho que todos nós temos um dom, todos nós, mas acima de qualquer dom vem a disciplina. Se você for uma pessoa disciplinada, você consegue conquistar muito mais do que aquela pessoa que tem vários dons, mas por ter autoconfiança fica parado, sabe? Então, se você for esforçado, se você for dedicado, você consegue descobrir muito mais coisas. Eu, quando eu comecei minha carreira, lá em 2005, eu criei uma disciplina comigo mesmo, que toda cidade que eu visitei no Brasil, eu precisava achar uma forma de ganhar dinheiro. Na época, eu precisava muito de dinheiro, eu estava praticamente quebrado, e eu visitava várias cidades, atendendo clientes, e nesse atendimento aos clientes, eu olhava para a cidade. O que a cidade carece? Quanto mais você viaja, mais potencial de negócios novos você consegue enxergar. Quanto mais você fica dentro da sua casa, menos coisas você vê.
É aquela coisa de você tentar conhecer as pessoas por um outro viés, que é o da angústia delas, a procura de soluções dela, de repente você encontrar uma oportunidade nisso.
Claro, claro, com certeza. E tem uma coisa muito interessante assim, Gilson, você sai de Maringá e vai para qualquer outra cidade no Brasil. Você vai chegar na outra cidade e falar, cara, aqui não tem uma coisa que Maringá tem. Ou quando você volta para sua cidade de origem, você vai falar, cara, eu vi uma coisa tão incrível na outra cidade que na minha não tem. Então, isso estimula o empreendedorismo. Nós precisamos abrir a cabeça para o novo mesmo.
Causa desconforto começar uma coisa nova.
Com certeza.
E quando você fala, pô, eu tenho que me educar para isso. E você faz palestras em relação a empreender, mercado financeiro, startups. O que você aborda para poder mostrar para as pessoas que essa oportunidade está mais próximo delas, mais próxima delas do que a gente imagina.
Gilson, de modo geral, eu sempre abordo nas minhas palestras um pouco de mercado financeiro, porque a base do conhecimento de investimento, de dinheiro, ela está no mercado financeiro, e eu venho trazendo para as inovações. Então, nessa busca de chegar na inovação, eu tento mostrar para as pessoas que o universo ele está diferente em relação ao empreendedorismo. Gilson, existe uma estatística que diz que 70% das crianças de até 10 anos, elas vão trabalhar em atividades que nós ainda não sabemos o que é. Por exemplo, você sabia que já existe registro em carteira de piloto de drone? Piloto de drone contratado pela Copel. Pois aí você vai parar para pensar, mas por que a Copel contrataria um piloto de drone? É para fiscalizar toda a rede elétrica para ver se tem gato, para ver se tem rede corrompida.
Que é uma profissão nova.
É uma profissão nova. Há 2 anos atrás, quem imaginaria que piloto de drone nasceria? Então, é uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova forma de trabalho. Gilson, os pais de hoje precisam parar de pressionar os filhos, né, as crianças de amanhã, que tem que seguir aquela profissão padrão. Elas sim precisam fazer uma faculdade, precisam se especializar, precisam correr atrás do futuro, mas o nível de trabalho do futuro ainda não existe. E isso precisa ser explorado, principalmente nas universidades.
Aquela coisa gavetinha, fui formado numa área, vou atuar nela a vida inteira, esquece.
Acabou. As universidades precisam começar a trabalhar isso nas pessoas. Olha para o novo, comece a enxergar coisa que ainda você não viu.
Ou seja, a gente tem que estar preparado para essa coisa de que há uma instabilidade que pode ser uma grande oportunidade.
Sim, sim. A instabilidade gera crescimento, né?
Você, como consultor financeiro, vou explorar um pouco esse lado para a gente voltar para startups. Recursos, capital, dinheiro, todo mundo quer ver multiplicar. Durante muito tempo, multiplicar é fazer boas aplicações. Você, durante muito tempo, trabalhou com isso. A ideia vital de que o dinheiro pode ser transformado em algo muito melhor com o investimento nessas startups parece que é uma oportunidade. Como é que você cria um banco de investidores? Isso existe? Ou seja, é possível você ter um grupo de pessoas que estejam dispostas a investir nessas startups? Isso é uma tendência no Brasil? Isso está crescendo? Esse ano de 2020 será um ano em que isso também vai crescer? As pessoas estarão mais dispostas a aplicar o dinheiro numa startup? Só quem tem muito capital pode aplicar? Nossa, um monte de perguntas aí. Nossa.
Legal. Gilson, sem sombra de dúvida, esse mercado vai começar a crescer muito no Brasil. Já existem ecossistemas que favorecem esses investimentos. Em Maringá, nós temos o Evoa, que é uma incubadora do próprio Sicoobi. Então, o Sicoobi ajudou, ele alavancou o Evoa para que o Evoa colocasse pessoas que têm ideias brilhantes, mas sem recurso financeiro, e empreendedores que têm muito dinheiro e, de repente, não têm o que fazer. Você colocou uma outra pergunta. Poxa, precisa ter muito dinheiro para investir em startup? Não. Existem startups, Gilson, que elas precisam de um empurrão, elas precisam de uma mentoria, muito mais do que o dinheiro em si. E por uma mentoria, o empreendedor está disposto a abrir parte da empresa. Então ele abre um percentual da empresa por uma mentoria, por um auxílio, por uma ajuda, ou então por um recurso financeiro que não necessariamente é absurdamente caro. De repente juntam grupos de investidores, 3, 4, 5, 10 investidores com R$1.000 e conseguem tirar do papel uma empresa que morreria em pouco tempo.
Ou seja, inteligência nesse fator, conteúdo e conhecimento é capital.
Exatamente, é.
Muita startup depende desse capital.
Tem muita empresa, muita startup que ela depende do capital financeiro, mas muito mais empresa, muito mais startup depende do capital intelectual, Gilson. Então, por exemplo, o Evoa faz um trabalho sensacional, que é um trabalho de ensinar a molecada a criar a empresa, a cuidar da empresa, para não ver essa startup morrer em pouco tempo.
O futuro é isso. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a sua visão sobre 2020. Tava, antes da entrevista, fiz uma pergunta para o Thiago. Você aí, o que você acha de 2020? Você falou assim, maravilhoso. 2020 vai ser maravilhoso, explica isso.
Gilson, nós temos um país que ele está entrando num prumo incrível. Tá? Eu olho para a história do Brasil e eu falo, graças a Deus nós tivemos Fernando Henrique como presidente, graças a Deus nós tivemos Lula como presidente, graças a Deus nós tivemos Dilma como presidente, graças a Deus nós tivemos Temer e agora Bolsonaro. Eu falo graças a Deus nós tivemos todos esses presidentes, para você ver que não tem partidarismo nenhum, que nós precisamos olhar para frente e falar, esse país precisa crescer. Ele precisa crescer independente do presidente que esteja governando. É lógico que a gente precisa acabar com a corrupção, acabar com a criminalidade, acabar com tudo de ruim que tem o Brasil. Mas eu acho que o Brasil passou por crises boas, saudáveis, para a gente criar uma estrutura e, vou dizer assim, um ecossistema gigantesco que é o Brasil, um ecossistema de pessoas que pensem positivo pelo país. E assim a gente vai ter um 2020 sensacional.
Ou seja, apostar em continuidade, não em rupturas.
Exatamente, exatamente. Então a gente vai continuar olhando para frente no Brasil, olhando para 2020 e falando assim, nós precisamos desenvolver mais. Com uma taxa de juros baixa, com uma inflação controlada, um PIB iniciando um projeto de crescimento. Sem sombra de dúvida, o Brasil decola esse ano.
Até encerrar agora, mas eu queria te fazer uma pergunta, até me lembrou a colocação. A gente muitas vezes reclama dos pais que tem. Ah, como eu gostaria que meus pais fossem diferentes. Pelo que você coloca, a gente tem que ser otimista, porque esses são os pais que a gente tem. Quer dizer, essa é a condição que a gente herda e é de cima disso que a gente tem que melhorar. Quer dizer, o otimismo é um princípio fundamental de quem quer montar uma startup.
É isso aí, Gilson. E assim, você falou, a gente reclama dos pais que a gente tem. Para de reclamar do pai que você tem e pergunta se você vai ser um bom pai.
Ou se você é um filho que eles queriam ter também, né?
É, também, também tem isso.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Foi muito bom e feliz 2020 para todos nós.
Conversei com o Tiago Bueira, ele é consultor, especialista agora em startup, fala muito sobre investimentos, nessas novos empreendimentos, sobre inovação, já foi consultor de investimentos, saiu dos investimentos em dinheiro, com capital, mexer com finanças, para mexer com empresas, inovação. Talvez esta seja a grande solução para o país, inovar.